Vamos falar agora de cultura, da cultura africana e afrodescendente, marcando o Dia Mundial dessa cultura, dia 24 de janeiro. Semana passada foi marcado como Dia Mundial da Cultura Africana e Afrodescendente, estabelecido em 2019 pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Vamos falar deste tema a partir de agora no programa com o professor de Literaturas Africanas, Rogério Andrade Barbosa, escritor e também pesquisador. Professor Rogério, obrigado por estar conosco nesta tarde. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, o prazer é meu, eu que agradeço o convite.
Bom, professor, para iniciar falando a respeito dessa data, desse dia 24, qual a importância dessa representação, de ter um dia específico para marcar mesmo essa cultura africana e afrodescendente tão relevante, tão expoente no mundo todo?
No Brasil ela é particularmente importante, né, porque graças às nossas raízes africanas, né, como é sabido, né, milhões de africanos foram trazidos para cá como escravizados, né, mas eles trouxeram também a sua cultura, os seus saberes. Então, essa data ela é mais do que merecida para nós aqui no Brasil.
Uhum. Bom, você falou a respeito disso, claro, um passado triste, não é? Lamentável essa questão da escravidão. Muitos africanos vieram para cá escravizados e trouxeram a cultura, apesar dessa violência, dessa forma desumana em que foram, em que teve essa relação realmente com os africanos, a cultura africana soube se impor, se manter e também se unir a outras culturas europeias, também brasileiras, tendo a sua marca registrada no Brasil, não é?
Sim, né? Tem uma canção dos remadores do Rio São Francisco que diz: eu sou branco, eu sou negro, eu sou indígena, eu sou brasileiro, né? Somos um povo miscigenado, né? E, portanto, eu repito, temos que ter orgulho de nossas raízes.
Uhum. Professor, muitas vezes as pessoas falam em África, muita gente tem o país África do Sul, mas parece que muita gente tem ideia de uma coisa só, né? O continente africano, ele é muito vasto, muito grande em território e também em cultura, né? Tem tradições culturais e religiosas no norte, por exemplo, que se diferem do sul. É um continente com cultura vasta, não é?
Sim, a palavra-chave para se entender o continente africano é diversidade, né? São 54 países, né? São cerca de 2 mil idiomas, várias religiões são praticadas, né? Você falou aí na chamada África do Norte, né? Que é um país, que são regiões que têm uma forte influência islamizada, né? Mas em outras regiões da África, você tem religiões, você tem a religião católica, você tem cópita, você tem, inclusive, judaica, e agora também estão entrando também com força essas igrejas evangélicas.
Uhum. Professor, na cultura de uma maneira geral, mas na música, um dos expoentes maiores, creio, não é, de influência africana, o jazz nos Estados Unidos, o blues, o samba no Brasil, ritmos caribenhos que sofreram uma influência direta do ritmo, né, da questão rítmica africana, não é?
Justamente, não só a presença também dos instrumentos, né, dos tambores, né, isso é muito forte em nossa cultura, né, você vê aí o Olodum na Bahia, né, o samba aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu moro, né, essa presença é marcante, pujante do som dos tambores africanos.
Uhum. O samba especificamente surgiu na Bahia e depois foi para o Rio, isso, né?
Olha, dizem que foi aqui no Rio, que uhum. Foi aqui no Rio, num bairro central aqui, onde havia uma senhora baiana, né? Já tinha que ter um baiano no meio, né? Chamada Tia Ciata, e que era na casa dela que se reuniam os bambas da época, né? Os compositores da época. Então, é tido aqui, né, como a Tia Ciata aqui, que era um ponto de encontro aqui no Rio de Janeiro, nos fins do século XIX.
Uhum. Veio o samba e também, claro, nas vertentes do choro também, não é, professor? Do chorinho, donga, pixinguinha, esses nomes lá.
Sim, justamente.
Teve essa também uma questão de vertente, digamos assim, do samba que foi se modificando a respeito desse ritmo, desse gênero musical tão brasileiro. Bom, ao longo da história, quais outros fenômenos que o senhor poderia destacar no Brasil, por exemplo, que sofreram essa influência africana ao longo dos anos?
Bom, a minha área de estudos é a literatura oral africana, e ela está muito presente aqui também nos contos tradicionais africanos, porque contar histórias, né, no continente africano, né, é uma tradição muito forte, porque é uma cultura predominantemente oral. E os escravizados, quando vieram para cá, eles trouxeram também com suas histórias, que se misturaram-se com as nossas histórias indígenas e com as histórias também trazidas pelos portugueses, né, e outros imigrantes europeus. Então, essa presença da literatura oral africana aqui no Brasil, ela é muito forte, está presente no nosso folclore popular.
Essa questão literária, ela se difere, tem características próprias? Quais os temas que eram abordados, por exemplo, nesse tempo dos escravizados?
Olha, eles trouxeram para cá, principalmente, muitos contos sobre animais. Nos quais predominam, por exemplo, animais pequenos como o coelho e a tartaruga, nos quais eles sempre vencem animais maiores e muito mais fortes do que eles, como, por exemplo, um leão ou um elefante. São histórias que são transmitidas para as crianças e que procuram mostrar assim, como se fosse uma lição, né? Mostrar assim, olha, não importa que você seja pequeno e mais fraco, mas mesmo assim, graças à sua inteligência, você é capaz de vencer um oponente mais forte. Esse foi um tipo de histórias que vieram muito para cá. Uhum. Mas também tem histórias fantásticas, histórias abordando monstro, né? E que se mesclaram aqui às nossas histórias, né? Porque nossos povos indígenas também têm muitas histórias, né? E foram se misturando também, logicamente, com as histórias trazidas pelos imigrantes europeus.
Atualmente, como está o continente africano relacionado à questão das culturas? São preservados os idiomas, a literatura?
Sim, são preservados. O problema central é que esses países, esses 54 países, né, praticamente todos eles foram colonizados por potências europeias. Então você tem, por exemplo, há países onde a língua oficial que é ensinada nas escolas é o português, né? No caso, são cinco países: Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e a Guiné-Bissau. Por que que lá eles falam português? Porque eles foram colonizados por portugueses, assim, da mesma maneira como nós fomos aqui no Brasil, né? Em outros países, se repete. São países onde é falada a língua francesa ou inglesa, que são as línguas predominantes nos países africanos. Isso cria um grande problema. Por exemplo, na Guiné-Bissau, onde eu morei, eu trabalhei, eu fui voluntário da ONU na Guiné-Bissau durante 2 anos, apesar do país ser pequeno, tem cerca de 30 povos, cada um deles com suas línguas, costumes. Então fica difícil, qual língua adotar, qual língua vai ser a língua oficial do país. Então por isso que a maioria dos países optaram por manter a língua do colonizador.
Uhum. Bom, professor, muitas palavras também, oriundas dos idiomas africanos, se incorporaram no nosso idioma, né?
Sim, nós temos várias, são centenas, talvez, de palavras que vieram, principalmente de idiomas de Angola, como o quimbundo, né? A própria palavra samba, né, vem de semba, que significa umbigo, né? Porque nessas danças davam-se umbigadas, né? Era o semba, né? Daí passou para samba.
Além do vocabulário, do nosso idioma, professor, em quais outras formas a cultura africana se manifesta no nosso dia a dia, muitas vezes sem a gente até perceber?
Olha, eu acho que a nossa maneira de andar, de dançar, de jogar futebol, eu acho que tudo isso tem uma influência muito grande, né, nessa malevolência do brasileiro, entendeu? Eu acho que isso é uma forma que marcante também, mas sem citar, logicamente, a culinária, né, que também nós temos uma culinária fortemente marcada pela influência africana, né, principalmente na Bahia, né, e aqui no Rio de Janeiro também. São muitas, muitas as influências africanas aqui no Brasil.
A nível mundial, a literatura africana sofreu alguma espécie de preconceito para se impor ou para se equiparar de igual a outras culturas, por exemplo, literárias europeias?
Não. Hoje em dia nós temos vários autores africanos de língua portuguesa, como Pepe Tela, Mia Couto, que são publicados na Europa, aqui no Brasil também, né? Eu diria que o Mia Couto é um dos mais conhecidos aqui no Brasil, né? Ele é poeta, é romancista, tem muitos livros publicados aqui no Brasil. Então, a literatura africana, ela é bem aceita, tanto aqui no Brasil como na Europa.
A nível mundial, como o senhor vê a visão das pessoas relacionada à África? A gente sabe que até o Brasil muitas vezes sofre preconceito nessa questão, acha que aqui, enfim, é tudo floresta. Enfim, pessoas têm visões até estereotipadas do país.
Sim, penso que o Brasil é uma grande Amazonas, né?
Isso, exato.
E essa é a mesma ideia que, infelizmente, se tem até hoje aqui no Brasil, de que a África é um país, né?
Sim.
As pessoas esquecem que a África é um continente, como eu disse a você, diversificado, 54 países. Então, os livros, principalmente os livros que são publicados para as crianças, eles são perfeitos para quebrarem esse estereótipo, né? Você sabe, eu sou autor de literatura infantil juvenil, né? Eu já escrevo há mais de 30 anos, tenho mais de 100 livros publicados, e muitos dos meus livros são baseados na literatura oral africana. Né?
Uhum.
Eu acho que você recebeu aí o meu último livro. Não sei se foi enviado para você.
Tivemos acesso aqui à produção, a uma das suas obras, aliás, Como Surgiu o Primeiro Griot, não é?
Isso. Como Surgiu o Primeiro Griot, uhum. que é o último livro que eu lancei agora. Porque aqui no Brasil se faz muita confusão também. Hoje em dia, há vários grupos e também contadores de histórias individuais que muitos deles, sem saber, se intitulam griots. O griot é um contador de histórias, ele é um profissional. Para ser um griot, ele precisa pertencer a uma família de griots. Ele tem que ser filho, né, de um griot. Porque eles vão aprendendo desde criança, acompanhando os pais ou as mães, porque também tem as griotes, que são as contadoras de histórias. Eles, desde pequeno, vão acompanhando esses contadores de histórias e vão ouvindo, vão aprendendo as histórias. Então, qual é a diferença de um griot para um contador de histórias tradicional africano? O contador de histórias tradicional africano é o mais velho, geralmente um avô, uma avó, um tio, uma tia. Da mesma forma como acontece aqui no Brasil, que reúne um grupo de crianças ou jovens ao anoitecer para contar histórias. Já o griot, não. O griot é um profissional. Ele pertence a uma família que é criada para isso. Não só para contar histórias, porque eles exercem uma série de funções. Eles são cantores, são músicos, eles podem servir de intérpretes, de mestres, de cerimônias. E eles são capazes de recitar toda uma genealogia. Se eles vão exaltar os feitos de um antigo rei, eles são capazes de dizer, este rei, filho de não sei quem, neto de não sei quem. Então, eles têm uma memória fabulosa. E nesse livro, procuro explicar, então, como é que surgiu o primeiro griot, como é que surgiu esse primeiro contador de histórias.
Uhum. Quais são os primeiros registros, professor, dessa atividade, dessa prática cultural na África?
Ah, ela é milenar. Ela é milenar. Ela é milenar. Você não tem uma data precisa, porque eu até esse ato de contar histórias, ele está presente em todos os povos do mundo, né? Isso é uma coisa, você sentar à noite, quando voltava de uma caça, né? Contar histórias, né? O que aconteceu naquela caçada. E depois também havia preocupação dos povos antigos em saber por que a lua mudava de fase, né? Aí criava-se uma história para isso, né? O porquê que tais animais têm certas características, porque alguns são listrados como a zebra, ou alguns têm a tromba comprida como o elefante, né? Tudo isso aí era motivo de se criar histórias.
Uhum.
E volto a repetir, não é só em África, a Europa também, né? A Ásia, a Índia, né? Todos esses lugares sempre tiveram muitas histórias.
Essa tradição ainda persiste, permanece hoje na África?
Permanece, é muito forte. A cultura oral, principalmente no interior, é muito forte. Já nas cidades grandes, nas grandes capitais, isso já vai se perdendo, porque já as crianças têm acesso à televisão, né, ao computador, aos livros, né? Mas no interior, a oralidade, ela se mantém, ela é muito forte ainda. Eu volto periodicamente ao continente africano para recolher histórias, eu visito escolas e lá as crianças me contam histórias, essas histórias eu trago aqui para o Brasil, né, para serem recontadas e publicadas para o público brasileiro.
Uhum. Poderíamos equiparar aqui com um repentista no Nordeste, professor, mais ou menos isso, a função do griot?
Olha, poderia mais ou menos, porque o repentista também, né, ele canta, né, ele canta os fatos, ele exalta lá os feitos, por exemplo, de Lampião e Maria Bonita, né, ele se apropria de outras histórias, né, mas só que eles não são... O griot é especial, porque para ser um griot, você precisa pertencer a uma família de griots.
Nossa.
Embora esses cantadores nordestinos, geralmente eles são filhos de outros cantadores, né? Eles geralmente começam a aprender desde pequenos, né? As histórias que seus pais contam.
Uhum.
Mas seria mais ou menos, porque os griots também são menestréis, porque eles também cantam, eles tocam.
Uhum. Bom, professor, para ter acesso a essa obra, muitas outras que o senhor fez, muitos livros que escreveu, para quem está nos acompanhando, como é que faz? Está disponível em rede social, livro físico?
Tenho. Eu tenho Instagram, tenho Facebook, né? Agora, meus livros são publicados por várias editoras, né? Uma boa forma de encontrar é acessando a Amazon Books, por exemplo, né?
Uhum.
Agora, esse último livro, como surgiu o primeiro griot, é uma publicação da editora Cortês, de São Paulo.
Uhum. O senhor tem já outros projetos futuros relacionados à literatura?
Eu estou sempre escrevendo, né? Escritor não para, né? Uhum. Eu estou sempre escrevendo, estou sempre preparando uma nova história.
Uhum. E viagens de pesquisas à África recorrentes também?
Sim. Nos últimos 20 anos, eu devo ter visitado uns 15 países para recolher histórias. Uhum. O último país que eu tive foi em Gana, que já é um país de língua oficial inglesa.
Uhum. Bom, professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, trazendo um pouco do seu conhecimento, do seu trabalho a respeito de pesquisa, tradução dessas histórias no âmbito da literatura africana, e são culturas ricas, a gente sabe, mas muitas vezes as pessoas têm uma visão mais superficial, como já debatemos por aqui, né? E vale a pena muito você ter mais esse conhecimento, ir atrás, com certeza será algo enriquecedor na sua vida. Professor, muito obrigado pela atenção, os microfones...
Eu que agradeço, uma boa tarde para você e todos os seus ouvintes.
Igualmente, muito obrigado.